Mas essa matéria da jornalista.
Rosane Oliveira,
chamou muita atenção. Até meu assessor telefonou para ela para ver no que ela se baseava para fazer essa discussão. Nós estamos vivendo momentos delicados. Por exemplo, surpreendentemente, o que nós nunca imaginávamos, o carvão caiu fora do último leilão. Uma coisa absurda, ridícula, incompreensível. E até num deboche para nós, o último dia era o 20 de setembro, que nós esperamos que não tenhamos trazer tropa para vir aqui. Mas há um movimento. Nós, inclusive, a bancada do Rio Grande do Sul, senadores e deputados, uma reunião da bancada, e nós três estávamos lá, pedimos ao líder da bancada marcar uma audiência com a própria presidente. Eu me neguei a ir numa audiência com o ministro de Minas e Energia. É uma pessoa muito importante do meu partido, mas entende de energia mais ou menos que nem eu, não muito mais. E não é ele que vai ditar problemas sobre o carvão, que a nossa presidente da República foi 4 anos ministra de Minas e Energia do Colares, mais 4 anos ministra, secretária de Minas e Energia do Colares, 4 anos secretária de Minas e Energia do Lívio, 4 anos. E ministra de Minas e Energia, 6 anos. Então, nós achamos que ninguém mais do que ela, e pedimos uma audiência para ela, que estamos esperando que ela marque, e nisso esperamos que o governador Tarso marque também, para debatermos uma das matérias, que é exatamente esta. A outra, que está deixando o Rio Grande do Sul angustiado, é essa de que os cortes verificados no PAC praticamente deixaram a zero o Rio Grande do Sul. Quer dizer, deixaram a zero, quer dizer, essa é a matéria que a Zero Hora publica ontem, quer dizer, algumas obras que são fundamentais para o Rio Grande do Sul foram excluídas, completamente excluídas. Outra questão é essa que está sendo discutida aqui, o querido senador e brilhante senador do Amapá, nosso bravo companheiro, apresentou um projeto da maior importância. A ilustre senadora do Amazonas apresentou um outro projeto da maior importância. Agora, nós, do Rio Grande do Sul, estamos angustiados, porque nós queremos algo que nós não queremos avançar. Até o Paim ainda é companheiro de partido, mas nós dois não somos. Nós queremos saber o pensamento do Rio Grande do Sul. E aí somos surpreendidos com uma carta de um deputado para o governador, dura carta, que é entre nós dura, em termos enérgicos, dizendo, cobrando do governador uma posição. Essa posição já era cobrada com relação ao pré-sal. Aí até nós ficamos assustados, porque o governador anunciou que ia dar resposta dele no pré-sal no 20 de setembro, durante o cortejo. Nós achávamos que ele ia fazer algum movimento mais exagerado, mas felizmente ele foi tranquilo, tanto que a gente não sabe ainda o pensamento dele. Ele só diz que tem que fazer uma justa distribuição, justa para todos. Agora, em quem deve ser essa justiça para todos, nós ainda não sabemos. Então, eu até acharia, se Vossa Excelência concorda e se a senadora concorda, que nós deveríamos convidar, ou nessa comissão, ou em outras comissões, o governador Tarso Gero, para vir, como nosso convidado, fazer um depoimento no Senado sobre essa situação. Eu acho que seria muito, muito importante. E eu vou conversar depois se seria a nossa comissão com mais alguma, etc. e tal. Mas eu acho que temos que discutir esse debate. Ele tem que dizer, eu tenho certeza que ele vai dizer aqui, por exemplo, com relação ao carvão, eu não aceito o que aconteceu. Eu não aceito, sinceramente, não aceito. O mundo inteiro, eu já disse 1000 vezes que se o nosso carvão estivesse em São Paulo, mas há muito tempo que nós tínhamos aí exploração total. Agora, parado ali, sem poder mexer, só porque está no Rio Grande do Sul, só porque está na metade sul do Rio Grande do Sul. Então, eu achava que era interessante, com todo respeito, nós fazermos um convite ao governador Tarso para ele vir fazer um depoimento no Senado sobre a situação dele. Eu tenho certeza que falo em nome da Ana Amélia e em nome de Vossa Excelência, para que nós três façamos isso. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senador Simon, de imediato eu vou passar a palavra à senadora Ana Amélia para que...
Eu só queria uma informação, senador Paim, porque para acelerar a exposição dos convidados, e aí eu tenho os questionamentos a fazer a respeito da matéria, endossando integralmente tudo que o senador Pedro Simon falou a respeito das nossas, do que nós podemos fazer para ajudar o Estado. Mas eu tenho questões pontuais ao subsecretário e também ao senador Randolfo.
Eu entendo que o momento é agora, porque ele facilita, Vossa Excelência já pode usar a palavra, faz esse questionamento e todos responderão no final, tanto ao senador Simon, como também à Vossa Excelência. Então, senadora Ana Amélia, com a palavra.
Agradeço muito. Eu prestei atenção aqui porque foi uma abordagem genérica que fez o nosso subsecretário, do ponto de vista conceitual de como foi montado o projeto do senador Randolph e questionando os critérios usados na elaboração deste projeto. A mensagem que o senador Simon se refere, ela tem um dado específico que dizendo que, conforme o projeto proposto, nessas proposições, tem como principal critério de definição do coeficiente de cada estado, o inverso da renda per capita. O coeficiente do Rio Grande do Sul passaria para 1,3207, ou seja, reduziria em mais de R$500 milhões os recursos do FPE para o Rio Grande do Sul, praticamente metade dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul atualmente. Neste caso, como diz a correspondência do deputado Giovanni Feltes, referido pelo senador Simon, apenas para demonstrar o impacto previsto, em 4 anos, o Rio Grande do Sul perderia cerca de R$2 bilhões, o mesmo montante que está agora sendo buscado pelo governo do Estado, junto ao Banco Mundial e ao BNDES, para financiamento de projetos importantes no Estado. Aí eu solicitei à consultoria legislativa do Senado uma avaliação sobre isso. E até agradeço aqui publicamente ao Carlos Alexandre Amorim Rocha, que é consultor legislativo, e ele praticamente confirma as perdas que o Rio Grande do Sul terá. Aliás, o representante, o consultor do senador Randolph, também pelo gráfico que mostrou, ficou claro ali a posição do Rio Grande do Sul. E no caso da consultoria legislativa do Senado, de fato, a variação a menor para o Rio Grande do Sul em relação à receita do FPE será de menos 43,1%. Considerando toda a situação financeira do Estado, que não é nada boa, não só do comprometimento da sua receita líquida com a renegociação da dívida com a União e de outros comprometimentos, fica complicado para o Estado ter ainda agora uma situação de redução da sua receita. Penso que discutir uma matéria dessa natureza que envolve questões federativas, como a questão do pré-sal, da mesma forma, envolve questão federativa, ou nós fazemos um debate, um rearranjo da questão federativa, e aí entramos com todas essas questões, ou nós vamos fazer uma reforma do sistema federativo brasileiro, fatiada por pré-sal, royalty, pelo projeto do senador Randolph, e aí vai ficar, de novo, uma situação esdrúxula, institucionalmente falando, e até do ponto de vista da repartição, da partilha desses recursos, que hoje continua desequilibrado. A União concentrando 60% dos recursos, os estados 20% e poucos, e os municípios muito menos, os chamados primos pobres da federação. E só digo agora, queria lembrar para os senhores, que nós estamos na iminência do Senado votar o que a Câmara votou há pouco, da emenda 29. Que está para ser regulamentada há muitos anos. O que que acontece com a emenda 29? Hoje, os municípios, que de 88, com a Constituição assinada em 88, até agora, tiveram uma redução sensível nas suas receitas. Em contrapartida, tiveram um aumento das suas competências ou responsabilidades. 100% dos municípios do Rio Grande do Sul, 100%, aplicam mais do que determina a legislação em saúde pública da sua receita líquida. A média é de 22%, mas alguns municípios, como o de Panambi, administrado por um prefeito do meu partido, aplica 35%. E o Estado, menos de 6%. Então, se os municípios conseguiram, mesmo com redução da sua receita e dos repasses que tem do FPM, aplicar esse percentual, por que que a União não faz o dever de casa? e vai agora querer discutir de novo um aumento de uma nova contribuição como fonte de financiamento para a saúde para justificar a aplicação da emenda 29. Então, são esses pontos que me preocupam muito, considerando o Estado do Rio Grande do Sul. O governador, o senador Pedro Simão, governou o Rio Grande, os governos se sucedem, e os problemas continuam. Não é o problema do governo Tarso Genro agora, que não aplica nem 6% em saúde. Os governos anteriores também não aplicaram. Nem Ieda, nem Rigoto, nem Brito não aplicaram isso. Então, são essas as minhas questões, e saber que ação técnica e política, subsecretário Giovanni Padilha, estão sendo feitas para encaminhar uma discussão tão séria quanto essa. Não só em relação ao projeto do senador Randolph, mas também em relação ao próprio royalty do pré-sal. Nem falo nas questões todas abordadas pelo senador Simão, que está carregado de razão. Tem muita matéria relevante, não, assim, a duplicação da 116 lá em Pelotas, a questão da inclusão do carvão mineral no leilão A5, a questão da rodovia do parque na BR-116 da região metropolitana e tantos outros projetos. A comissão que esteve lá em Porto Alegre visitando as obras do PAG voltou alarmada. Senadora Lídice da Mata, da Bahia, e os deputados federais, inclusive o nosso Darley, ficaram alarmados com a situação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E ontem o presidente da Infraero declarou que ele realmente não tem condições de aguentar mais tempo. Sem Copa do Mundo. Imagina com Copa do Mundo. Então, eu agradeço o senador Paulo Paim, cumprimentando Vossa Excelência pela oportuna iniciativa de chamar uma audiência pública para debater, em tempo recorde, um tema que agrava tremendamente a situação financeira do nosso Estado, seu, senador Simão, meu, do subsecretário, a partir dessas alterações. Muito obrigado.
Cumprimento, senadora Ana Amélia, e vamos passar para a resposta dos nossos convidados. Mas dizer que essa iniciativa surgiu a partir daquela reunião que tivemos os três e que pedimos para o senador Simão, e ele fez contato no momento com o governador Tarso Genro, e a partir daí nós percebemos que outras comissões já tinham aprovado o requerimento para a audiência pública, e por isso os três senadores estão aqui para começar o debate, preocupado, e eu assino embaixo de todas as colocações de ambos, e Vossa Excelência são muito felizes e mostram que não tem nada a ver com a questão partidária, quando diz que esse problema é antigo no Rio Grande do Sul, só que nós, de fato, estamos no aguardo desse novo momento e que haja o retorno adequado para o nosso Estado. Parabéns a ambos, estamos caminhando junto. Eu passo de imediato a palavra para o Giovanni Padilha, que aqui representa o Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigado pela oportunidade de complementar as informações, senador. Eu, de fato, fui bastante amplo, fiz uma abordagem mais teórica, mais técnica, para que nós pudéssemos fazer a reflexão de uma forma mais, mais ampla, de fato, né? Mas, efetivamente, os prejuízos ao Estado do Rio Grande do Sul, como de resto a muitos estados, né, são significativas. E nós, mais do que ninguém, sabemos a nossa situação, o nosso déficit estrutural, todos os problemas que nós temos passado e a dificuldade de superar esses entraves, né. O prejuízo que nós teremos, e já tinha sido aqui identificado, salientado pelo senador Paulo Paim, é da ordem de 500 milhões. É fácil fazer esse cálculo, né, porque o fundo de participação ele distribui em torno de 50 bilhões ano. Um cálculo bastante grosseiro, 50 bilhões por ano. Evidentemente que cada um prejuízo de cada 1% é em torno de 500 milhões. O Rio Grande do Sul saindo do percentual de 2,35 para 1,37, está perdendo aí algo em torno de 500 milhões, e todos podem fazer esse cálculo, né? Então, mas qual é a posição efetiva do Rio Grande do Sul? Eu posso tranquilizar todos os senadores, né, senadores aqui do meu estado, que nós temos tido uma participação muito forte no âmbito do Confas, no grupo esse que eu tive o privilégio de coordenar o ano passado. No momento que tive que assumir na administração do Estado, eu abandonei a coordenação do grupo, mas ficamos mesmo assim mantendo uma participação muito efetiva, né? E de forma a sempre estarmos atentos a todos os movimentos, a todos os modelos e todas as combinações que aparecem no âmbito do grupo, né? Algo que eu quero manifestar mais uma vez, fico um pouco à vontade, é que no decorrer do trabalho foram aparecendo variáveis que no início do ano não existiam, como se fosse assim, para superar problemas específicos de políticas públicas, né? Então, isso, no meu ponto de vista, tem desqualificado um pouco o trabalho. Mas, de qualquer forma, o último número que nós chegamos e que será apresentado no CONFAS, em Manaus, casualmente, nesta sexta-feira, indica um número favorável ao Rio Grande do Sul, em torno de 2,7, que é superior ao 2,35 que nós temos hoje. Esse, evidentemente, esse é um número que ainda é 2,7. 1,3.
1,32.
Atualmente, nós...
Vai aceitar a proposta dele.
Para ter o nosso voto.
Não é a minha proposta, mas é a proposta que hoje praticamente reduz muito o número de perdedores. Não há como, né? Numa conta de 100% alguém vai perder. Mas os cálculos que têm chegado lá, os técnicos, e aqui o meu amigo Luiz Márcio também me confirma, cada vez reduz o número de perdedores. Quer dizer, tentando agradar o máximo de pessoas e viabilizar o acordo, né? Mas sempre tendo alguns perdedores. De qualquer forma, nesse último número que nós chegamos, fica próximo desse percentual de 2,7. E essa é uma estimação efetiva que nós temos realizado, respondendo então às suas questões, dos senadores.
Eu passo a palavra aos nossos convidados, senador Rodolfo, com a palavra.
Isso. Atual 2,35.
Presidente, eu acho que nós estamos indo num bom caminho na discussão, e o fundamental é isso. O projeto está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, é para ser debatido, e eu queria aqui reiterar a iniciativa do senhor e da bancada do Rio Grande do Sul para a gente inaugurar esse debate. Nós não podemos ficar na letargia aqui no Senado e não debater o tema. Voltar ao termo já usual de espada de Damocles sobre nós pesando. É uma decisão do STF. Nós ficamos, a decisão do STF foi em janeiro de 2010. O STF deu 36 meses para nós resolvermos o tema. Não podemos ficar.
Tentar fazer nos últimos 15 dias.
Exatamente. Nós não podemos ficar com cara de paisagem, né, senador Simon, vendo o tempo passar, já decorreram 19 meses e o tema não ser resolvido. Eu acho que nós temos que partir de alguns parâmetros. O primeiro deles é a Constituição. O senador Simon a fez, a ajudou a fazer, a construiu e sabe que ela está sob nós. Então, o FPE está na Constituição. Artigo 159, que fala primeiro de onde são os recursos provenientes para a Constituição do FPE, e depois o artigo 161, no inciso 2, diz: cabe à lei complementar constituir, definir a partilha do FPE, estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, que traga o artigo 159, e especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos, ou seja, do FPE, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e municípios. A Constituição estabeleceu isso porque partiu de um pressuposto. Nós não somos a Europa, nem somos um Estado unitário europeu. Nós somos uma federação assimétrica, com formação díspare. Uma federação que teve uma constituição histórica, inclusive, totalmente diferente. Foi uma obra da genialidade brasileira que nos constituiu em federação. Foi a Revolução Farroupilha, no Rio Grande, foi a cabanagem, no Pará, foi no Amapá. A luta contra os franceses que queriam apossar do Amapá e a luta para que ele ficar no Brasil, foram as foices de Plácido de Carce e seus seringueiros no Acre. Então, uma federação assimétrica que tem uma constituição histórica assimétrica e que tem assimetrias na sua formação. O desenvolvimento econômico nos séculos XVIII e XIX e no começo do século XX foi maior no centro-sul do país e constituiu um desenvolvimento econômico maior no centro-sul do país, com uma concentração de desenvolvimento econômico em São Paulo. Eu, particularmente, quero aqui destacar, na formulação final do projeto, não é justo alguns estados receberem menos, e São Paulo, que tem uma dependência maior do ICMS, uma dependência menor do FPE, receber mais. Não é justo. É isso, é assimétrico em relação à federação. Mas esse é o resultado só da ideia minha, do professor Xelala? Não. Isso foi o resultado do que pegamos de debate no Confaz e de alguns critérios que estabelecemos. Que me permitam, os critérios, eu sou da premissa que a política precede a técnica. Por isso que a casa de decisão não é o Confaz, é o Congresso Nacional. É a Câmara e o Senado junto. Então, nós podemos partir da premissa de que vale o indivíduo, então vamos estabelecer como critério principal a renda per capita. A lógica, inclusive, liberal pressupõe isso. O indivíduo é a premissa, mas não é a lógica da Constituição. A lógica da Constituição respeita o indivíduo, mas cria no Brasil um estado de bem-estar social. E cria e estabelece como um dos princípios da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, sanar as desigualdades regionais. Então, portanto, se fosse somente a lógica individual que preponderasse, então quem mais deveria receber FPE seria São Paulo, que tem concentrado a maior parte da população brasileira. A lógica não é essa. E não é esta a lógica consagrada na Constituição. A lógica e o princípio constitucional, eu reitero, é sanar as desigualdades regionais.